plenário aprova a criação do programa Fronteira Agrícola Norte e volta do fuso horário original do Acre.
E PEC do orçamento impositivo passa na Comissão de Constituição e Justiça.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O plenário aprovou hoje a criação do programa Fronteira Agrícola Norte, que segue agora para análise da Câmara dos Deputados.
Esse programa vai incluir municípios do Amapá, Pará, Roraima, Amazonas, Rondônia e Acre, localizados em área até 150 quilômetros ao longo da fronteira do Brasil, com a Guiana Francesa, Suriname, República da Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru e Bolívia. Mais informações com a repórter Nara Ferreira.
O objetivo é fixar o homem no campo e desestimular o êxodo rural, garantir a esses municípios a infraestrutura que agregue valor à produção dos pequenos e médios agricultores. Para o senador Mozarildo Cavalcante, autor do projeto, é preciso estabelecer modelos de desenvolvimento sustentável adequado às características naturais e às potencialidades da região. O senador do PTB de Roraima disse que o norte do Brasil é quase sempre esquecido pelas políticas públicas de desenvolvimento, apesar do potencial econômico.
Esses estados vão, portanto, ter incentivos, então nós vamos ter condições de fato, dar oportunidade aos habitantes daquela faixa extensa. É mais uma iniciativa que tem o objetivo de eliminar as desigualdades regionais.
O plenário aprovou também projeto que prevê novas regras para prisão cautelar com fins de extradição.
O projeto determina que o Supremo Tribunal Federal será o órgão judicial competente para decretar a prisão preventiva do extraditado.
Os objetivos são adequar a prisão cautelar em caso de extradição à Constituição de 88 e tornar a medida mais rápida e efetiva.
O estado do Acre e uma parte do Amazonas vão voltar ao fuso horário original de 2 horas a menos em relação a Brasília.
O projeto aprovado pelo plenário atende ao resultado de plebiscito junto à população acreana. Repórter Nilo Bairros.
Até 2008, o fuso horário do Acre era de 2 horas a menos em relação a Brasília. Mas, desde então, uma lei reduziu esse fuso para 1 hora, sob o argumento de que a diferença maior trazia prejuízos culturais, sociais e até econômicos, nesse caso por conta do fechamento mais cedo do mercado financeiro. Mas a mudança desagradou a população do estado, que num plebiscito realizado em 2010, votou pelo retorno da diferença de 2 horas. O relator do projeto, senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, aplaudiu a decisão.
Estamos fazendo história no Acre. Nós estamos apenas respeitando uma decisão que foi tomada através de um referendo, aonde o povo foi às urnas e disse que não aceitava a sua mudança de horário.
Além de mudar os ponteiros dos relógios do Acre, o texto restabelece o fuso de 2 horas para 13 municípios da região oeste do Amazonas, entre Tabatinga e Porto Acre. O restante do território amazonense deve permanecer com a diferença de 1 hora em relação à capital do país. Como o projeto já tinha sido aprovado na Câmara dos Deputados, a matéria segue agora diretamente para a sanção presidencial.
Comissões.
E a Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje a PEC do orçamento impositivo que torna obrigatória a execução das emendas parlamentares individuais. A proposta ainda reserva recursos para a saúde pública. A reportagem é de Roberto Fragoso.
De origem no Senado, a proposta de emenda à Constituição inicialmente tornava toda a lei orçamentária de execução obrigatória. Na Câmara, o texto sofreu modificações e passou a determinar que somente as emendas parlamentares individuais seriam impositivas, no limite de 1% da receita corrente líquida da União, o valor total arrecadado, menos as transferências obrigatórias para estados e municípios. O relator, senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, propôs que metade dos recursos dessas emendas seja destinada à saúde, além de prever a vinculação de 15% da receita líquida federal na área até 2018, o que deve garantir investimento de 50 bilhões de reais. O senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, apresentou um voto em separado e disse que, apesar de concordar com a vinculação de recursos, o propósito do projeto se perdeu com as mudanças.
Este texto, com todo respeito, não tem rigorosamente nada a ver com orçamento impositivo. Sua Excelência, o relator, inseriu na proposta de emenda constitucional um tema completamente alheio ao seu objetivo inicial, a vinculação de receitas da União na saúde. Sou contrário, porque a proposta de emenda à Constituição não altera em nada a essência dos mecanismos de cooptação do Legislativo que hoje corroem o princípio de independência dos poderes.
Os senadores concordaram em aprovar a PEC na comissão e apresentar novas emendas durante a análise no plenário do Senado.
O senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, defendeu o incentivo ao uso de bicicletas como meio de transporte urbano. E uma forma de se fazer isso, garantindo segurança, é construir mais ciclovias, afirmou.
Segundo Valdir Raup, o brasileiro já não suporta mais a lentidão do trânsito, os engarrafamentos e a falta de estacionamento.
O incentivo à maior utilização da bicicleta trará grandes benefícios à locomoção urbana, à saúde dos brasileiros e ao meio ambiente, concorrendo ainda para minimizar a violência do trânsito que tem infelicitado milhões de lares brasileiros. Dando exemplo, já comecei colocando recursos lá em Rondônia para construções de ciclovias.
O senador Randolfo Rodrigues, do PSOL, pediu punição dos empresários do Amapá que deixaram 15 mil pessoas sem transporte no final de uma feira agropecuária no distrito de Fazendinha, na madrugada de domingo para segunda-feira.
Ele contou que ao fim do evento não havia ônibus coletivos no local da feira e muita gente teve que andar mais de 20 quilômetros para voltar à capital Macapá.
Segundo Randolfo Rodrigues, o serviço foi suspenso sem qualquer aviso prévio, como retaliação à Prefeitura de Macapá, que decidiu fazer licitação para concessão de transporte coletivo na cidade.
Tenho certeza que a decisão do governo de Macapá não será revertida. Que em Macapá, daqui a 30 dias, terá a licitação para o transporte coletivo. Concessão pública tem que servir à sociedade e não é a sociedade que tem que servir a meia dúzia de empresários.
E o senador Pedro Simão, do PMDB do Rio Grande do Sul, elogiou as polícias do Rio de Janeiro e de São Paulo por terem começado a reprimir os vândalos em manifestações de rua.
Em São Paulo, um casal de jovens foi preso com bombas caseiras e enquadrado na Lei de Segurança Nacional.
Segundo Simão, há uma verdadeira guerrilha urbana.
Quer reunir o povo, discutir, debater, falar, faça. Pode fazer aqui na frente do Congresso, como já fizeram. Pode fazer em frente do Supremo Tribunal, como já fizeram. Na Praça da Sé, como já fizeram. No Brasil inteiro já fizeram. Debate, discussão, protesto, mas pacificamente. Mas não com as mãos com os cacetetes de ferro. Não com bombas caseiras iniciando uma verdadeira guerra.
O senador João Vicente Claudino, do PTB, reclamou que a estiagem no Piauí está secando a Lagoa de Parnaguá, que fica no sul piauiense e é a maior do estado.
Segundo ele, a seca prolongada fez cair a produtividade da agricultura e da pecuária do estado.
Temos urgências. A sede não espera. O povo do extremo sul do Piauí não pode esperar. Temos que concentrar soluções imediatas, com poços profundos e com qualidade de água mais segura, que abasteça o povo de Parnaguá e vizinhanças, livrando-os dessa secura.
Os 10 anos do Bolsa Família foram comemorados pelo senador Wellington Dias, do PT piauiense. Ele disse também que um grande número de beneficiários deixou o programa voluntariamente.
Segundo o senador, mais de 2 milhões de pessoas abriram mão do benefício porque já têm uma renda que lhes permite viver sem a ajuda do programa. No Piauí, o número chega a 40 mil famílias. Cerca de 200 mil pessoas são beneficiadas.
As famílias que recebem a Bolsa Família, além de terem de enviar suas crianças à escola, também têm a oportunidade de estudar, de aprender um ofício. E o mais importante, existe um trabalho de conscientização de que aquela ajuda é um incentivo para buscar algo melhor.
Exerça sua cidadania. Ligue para a Rádio Senado e deixe sua sugestão, crítica ou opinião. Ligue 0800-61-2211. Repetindo, 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.